Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dedicado a diabetes mellitus tipo 2. Continuamos na companhia do Dr. Medina do Rosário, médico especialista em medicina geral e familiar na Unidade de Saúde Familiar Vila Longa, e do Dr. Tomás Silva, médico especialista de saúde pública na Unidade Local de Saúde Matosinhos e Autoridade de Saúde Matosinhos, numa conversa sobre a importância da investigação nos cuidados de saúde primários. Quais são as barreiras existentes? E qual o possível futuro considerando a nova organização dos cuidados de saúde? Conheça a resposta a esta e a outras questões já de seguida.
Olá a todos, meu nome é Medina do Rosário, estou aqui acompanhado pelo Dr. Tomás Silva e foi-nos lançar aqui um desafio que é falar da atividade científica e falar sobre fazer ciência em medicina, nomeadamente nos cuidados de saúde primários e, obviamente, também na saúde pública. Neste caso, cabe-me a mim falar, como médico de família que sou, falar aqui um bocadinho da importância da ciência. Ora, a ciência é uma das raízes da árvore da ONCA, portanto, para a medicina geral e familiar. Isto é sebejamente conhecido. Logo, uma das raízes por baixo da terra está lá escrita a palavra ciência. Portanto, contribui, obviamente, que a medicina não é uma ciência, a matemática é uma ciência, não é? Mas criar o dinamismo na medicina, o maior conhecimento sobre as suas patologias e tratamentos é o que faz transformar e faz a evolução na medicina. Portanto, na definição, já diz a definição europeia de medicina geral e familiar, os aspectos de fundo essenciais, temos lá os aspectos científicos. Portanto, cabe-nos a nós, como médicos de família, estar familiarizados com os princípios gerais, métodos, conceitos, investigação científica e com elementos fundamentais da estatística. Obviamente que nós, para termos um espírito crítico sobre aquilo que, quando estamos a aceder à literatura médica e a ler e a avaliá-la, temos de ter um espírito crítico, portanto, temos que saber do que é que estamos a falar e saber, temos que ver o que é que estamos a analisar. E, portanto, temos de ter esse conhecimento e cabe-nos a nós ter todos estes aspectos científicos que fazem parte da nossa especialidade. E também é uma valorização, quer dizer, é uma valorização para nós profissionais. É um reconhecimento. O reconhecimento não é só a parte monetária, é claro que é importante, mas todos nós gostamos, e que bom que era, quer dizer, haver um dinamismo de investigação que une os profissionais em torno de um objetivo, sendo ele bem feito, bem desenhado, apresentado e reconhecido pelos seus pares. Portanto, acho que isto é de uma riqueza extrema e, obviamente, isto vai gerar conhecimento. E esse conhecimento vai mudar atitudes, vai melhorar a qualidade de cuidados prestados nos cuidados de saúde primários e, consequentemente, obviamente, a satisfação dos utentes. E são estas situações que o conhecimento científico nos traz, que nos vai permitir adotar outras medidas tão importantes para a nossa população, não é? Doutor Tomás.
É verdade, subscrevo inteiramente e acrescento, ou seguindo a linha de raciocínio do Dr. Medina do Rosário, que efetivamente muitas vezes é através da ciência que nós podemos ter um papel nas políticas de saúde pública. Às vezes é difícil o profissional a nível local ser ouvido, que a sua opinião seja tida em conta, mas perante ciência de qualidade, perante dados e factos científicos, conseguimos a longo prazo, e às vezes até nem tanto a longo prazo, ter o nosso impacto também naquilo que são, na definição das políticas de saúde e nos diferentes normativos e até na legislação. Acrescentar ainda um dado muito importante que é e que realça a importância da investigação nos cuidados de saúde primários é que muita da evidência que nós temos é retida dos ensaios clínicos randomizados. Estudos estes que são feitos em condições ideais e que não representam um mundo ideal, não representam muitas vezes os nossos doentes, as condicionados do nosso trabalho, as limitações que nós temos. E cada vez se advoga mais a Comparative Effectiveness Research, ou se quiserem em português, a comparação da efetividade terapêutica, em que precisamente se advoga cada vez mais a realização de estudos e até de ensaios clínicos nos cuidados de saúde primários para precisamente percebermos como os fármacos se comportam, qual a sua efetividade, e é verdade que nós já temos a farmacovigilância, que de certa forma faz isto em termos dos efeitos secundários, mas estudamos também a fundo os efeitos benéficos em condições não ideais, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades.
Sem dúvida, e as dificuldades são isso, são as barreiras. Que barreiras é que nos trazem à produção da ciência? São várias. E isso ajuda-nos. Temos um trabalho que foi publicado em junho deste ano, de 2023, na Ata Médica Portuguesa, portanto, estratégias para a promoção da investigação nos processos primários em Portugal, cuja primeira autora é a doutora Maria Beatriz Morgado. É muito interessante, aconselho a leitura de todos, em que também acabámos por basear um bocadinho e colher algum conhecimento datado da ciência publicada, não é? E uma das grandes barreiras identificadas é exatamente isso, é a falta de tempo, é a falta de horário dedicado à investigação. Falta de interesse também, obviamente nem todos os colegas têm que ser obrigados a ter interesse em fazer a investigação, mas lá está, há muito falta de tempo, também não há falta essa cultura da investigação, colegas para integrar grupos de investigação que estejam motivados para isso. Então, não há uma cultura de investigação, não há um motor de investigação em cada, sei lá, em cada unidade funcional, poderia perfeitamente haver ali uma pessoa que fosse ali a força motriz da investigação, e às vezes há essa dificuldade porque trabalha muito e não há tempo para tudo e para aquilo que nos é exigido. Neste sentido, e publicar, quer dizer, às vezes publicar é um bicho-papão. As pessoas produzem muita ciência, apresentam-se em congressos, mas depois de publicar, partilhar esse conhecimento, depois não temos dados. Quer dizer, às vezes já foi feito muita coisa, foi apresentada muita coisa, mas está publicado, não. Então não se sabe que o tempo de todo esse manancial de informação se vai perder. E portanto, isto são dificuldades acrescidas. É claro, sozinhos também não fazemos nada. Nós temos de ter outros suportes institucionais. Tudo mais. Fala-nos um bocadinho o que é que nos poderá faltar mais nesse sentido.
Paulo, é verdade. E além dos motivos que já referiu, muitas vezes há dificuldade no acesso e na recolha de dados, ou seja, para não ser aquela recolha clássica de ter que recolher doente a doente e que, uma vez que com as ferramentas informáticas que temos ao dispor já existem muitas alternativas, e temos também muitas vezes a falta de conexão entre as diversas linhas de cuidados, ou seja, a investigação acaba por ser muito desconexa, não há linhas de investigação, não há sinergias, quer entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, quer entre as diferentes especialidades e quer entre entidades que são muitas vezes essenciais e importantíssimas para promover e melhorar a qualidade da investigação, nomeadamente a academia e nomeadamente outros profissionais, que não são profissionais de saúde, como estatistas, epidemiologistas, matemáticos, informáticos e por aí fora. E, portanto, acho que temos que discutir aqui, feito isto, algumas estratégias que podem ser pensadas para melhorarmos ou para tentarmos promover a investigação nos cuidados primários.
Sem dúvida. E em termos de estratégias, temos que começar, isto é um bocadinho para a reciclagem, não é? Se nós queremos que as pessoas produzam, não temos que chegar aos adultos, temos que chegar às crianças, não é? E, portanto, aqui neste caso não são as crianças, mas temos que chegar aos internos. Os internos na medicina geral e familiar são quem mais produz ciência no que diz respeito a trabalhos, não é? Obviamente que uma das estratégias é realmente a revisão do internato médico. O internato médico é um bocadinho diferente de acordo com a região do país onde estamos, mas não pode passar a formação por ciência, não pode passar só por uns cursos obrigatórios ou opcionais, que tem que ser um bocadinho mais de fundo. E atualmente, realmente, a grelha de avaliação final da especialidade já familiar já contempla, já é um passo importante, porque já contempla realmente e privilegia, em termos no somatório, na nota final, a produção científica que é feita, pós-graduações, doutoramentos, pronto, o que mestrado, o que for, nesse aspecto é importante. E realmente, o que é que, tendo essa base, porque é que depois o especialista não produz? Portanto, passa à especialista, e aquilo parece que morre, porque há um diferencial muito grande entre o volume que é produzido enquanto internos e depois quando chegamos a especialista. Claro que a nossa fase de vida, família, filhos, tudo mais, há outras prioridades que, obviamente, que temos que ter. Isso não permite. E depois a grande sobrecarga de trabalho que nos é exigida atualmente em termos de volume de consultas e todo o atendimento a tempo e horas. Mas se queremos que isto evolua, terá que haver um horário dedicado à investigação. E como é que nós conseguimos fazer? Eu deixo aqui uma ideia muito simples. Nós temos, hoje em dia, nas unidades de saúde familiar, nós, e não só nas UCSPs e tudo mais, portanto, são contabilizados planos de ação das unidades funcionárias, chamados PAUFs. Ora, nesse PAUF está contemplada a atividade científica. Portanto, nós contratualizamos uma atividade científica. Portanto, é uma dimensão sem indicador, em que tem lá realmente a autoria de artigos escritos, apresentações, especificamente para os trabalhos de investigação, em que podemos alocar despesas financeiras para isso, com os trabalhos dos entes institucionais, mas isso depois realmente não é, quando vamos ver o Índice de Desenvolvimento Global, o IDG, isso depois não está lá diretamente explanado. Portanto, se calhar se passar a haver, claro que a semente está lá, estamos a contratualizar, mas depois em termos de IDG não está lá diretamente, com a expressividade que a gente gostaria. Nesse sentido, talvez se passasse da intenção à prática e passasse a ser, obviamente nós não fazemos medicina, a pensar nos indicadores, mas se calhar neste caso iria ajudar um bocadinho a favor da ciência. Provavelmente iríamos ter unidades que iriam criar lá está, um processo-chave de trabalhos de investigação em que teríamos um médico, um enfermeiro, um secretário clínico dentro das unidades responsável e sim uma força motriz por criação e centralização de investigação dentro da unidade, porque com o trabalho iriam todos ganhar, todos ganham enquanto unidade. Então, talvez isso pudesse ser uma ajuda importante a que, efetivamente, a investigação viesse a contar no desenvolvimento, efetivamente, da unidade. Isso seria um passo audaz e, realmente, eu acho que muito, muito importante. Nesse sentido, o que é que nós, então, de certa forma resumida, neste campo, o que é que nós poderíamos fazer? Portanto, promover a formação dos médicos e trabalhos científicos e um trabalho colaborativo, lá está o trabalho de equipa, e cada vez mais unidades de cuidados sobre personalidades e unidades de saúde familiar são equipas que têm que funcionar em trabalho de equipa, em que vão ser geradoras de mentores que dentro da própria unidade irão promover esses mesmos trabalhos, com bases de dados fiáveis e atuais. E cada vez mais progredimos para as ULS, portanto, para as unidades locais de saúde, em que há uma integração entre cuidados primários e hospital, e sendo um caminho sem retorno, portanto, queremos que seja positivo e que haja uma maior ligação entre cuidados primários, secundários e com bases de dados fiáveis para trabalhar. Estreitar essas mesmas relações entre instituições, portanto, isso eu acho que é importante. Instituições, academias, faculdades que possam centralizar o exercício desses trabalhos científicos, até mesmo para a parte financeira e tudo mais, e ter o apoio dos pares, não é dizer, olha, lá está ele ali agora 2 ou 3 horas e eu aqui a fazer consultas e ele não. Lá está, e se tivesse contemplado ainda aqui, todos iriam ganhar para isso, portanto, e também haver uma compreensão. Não, ele está a trabalhar, mas está a fazer também para todos, é uma equipa que está a trabalhar para todos nós, e criar uma sustentabilidade para que este processo seja realmente fazível e se perpetue no tempo. Agora, lá está, nós dentro das unidades de cuidados primários fechados não fazemos nada, e portanto eu acho que aqui o Dr. Tomás tem uma experiência muito boa, que eu já sei, que já partilhámos isso, e eu gostava que ele partilhasse aqui connosco na sua ULS. Conte-nos lá aqui um bocadinho mais, Tomás.
É verdade, na ULS de Matosinhos nós temos um grupo de investigação, do qual eu faço parte, que não é mais do que um grupo de apoio, de facilitação desta investigação, nos cuidados de saúde que nós fazemos. E vamos tocar em algum dos pontos que o Dr. Medina do Rosário referiu, ou seja, fazemos formação periódica a todos os profissionais, internos e especialistas, nas diversas vertentes da investigação científica, seja desde como organizar uma base de dados, conceitos básicos de estatística, conceitos mais avançados em estatística, como fazer um póster, como escrever um artigo, como fazer uma análise crítica de um artigo. Fazemos também consultoria, ou seja, os próprios profissionais podem recorrer a nós com dúvidas ou com vista à discussão das suas ideias de investigação ou até já dos seus protocolos, para que a gente possa dar o nosso aporte e discutir com eles de que forma é que os podem melhorar e até se a investigação é execuível ou não. Procuramos criar linhas de investigação para que também a investigação não seja tão desconexa, ou seja, que haja uma interligação de tudo o que é produzido e, acima de tudo, que não haja repetição e duplicação de trabalhos. Facilitamos, e às vezes também pode ser um obstáculo, facilitamos aquilo que é a obtenção das diferentes autorizações necessárias, e cada vez há uma preocupação, e bem, cada vez há uma maior preocupação com a proteção de dados, e, portanto, facilitamos o percurso do trabalho, desde a sua gênese até a autorização da Comissão de Ética, do Data Protection Officer, do Conselho de Administração. E, por fim, procuramos também esta sinergia, esta orientação, esta ligação com outros profissionais e com outros centros de pesquisa e com a academia. E, portanto, com esta reestruturação que estamos a assistir nos cuidados de saúde, penso que seria bom as diversas OLSs pensarem na utilidade de terem um grupo de profissionais dedicados, quer a tempo inteiro ou a tempo parcial, como é o meu caso, no apoio e na promoção e na melhoria da qualidade da investigação dos cuidados primários, ou até serem mais ambiciosos e criarem autênticos centros de pesquisa, como felizmente já começámos a ver em Portugal também.
Bom, isso é excelente, e eu próprio irei propor isso. Nós, brevemente, portanto, a RSLVT irá finalizar, e no meu local de trabalho, o LS História de Tejo irá iniciar, e, portanto, é muito importante que esse apoio que é dado, essa estrutura dentro do LS, que centraliza e ajuda na parte estatística, de como desenhar um trabalho, que muitas vezes nós temos um objetivo, estamos todos contentes, fazemos um desenho e depois chegamos à parte estatística e mas assim não vou conseguir provar nada. É que chegaram de chatice, agora volta tudo para trás. E agora para a comissão ética, e agora como é que é? Portanto, ter realmente esse suporte é muito bom.
E eu ia precisar de progresso das sinergias. Nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, e alguns são melhores na análise estatística, alguns são melhores a ter ideias, alguns são melhores na escrita científica, alguns são melhores no contacto com o doente e quando é necessário recolher dados in loco com o doente. E o importante é nós maximizarmos estes pontos fortes e, em conjunto, produzirmos mais, mas acima de tudo, boa ciência.
Sem dúvida. Obrigado por esta conversa.
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.